Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 3 de fevereiro. Foi o dia em que foi assassinado o primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Eduardo Mondlane foi morto por uma bomba em Dar es Salaam, na Tanzânia. Foi em 1969. Hoje aqui em Washington, frio, lá fora 2 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está o Elvan Sangano, na assistência técnica Dan Crafton. E vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Violentos combates de artilharia na Ucrânia causam mortes entre a população civil. Alarga-se o conflito na Nigéria com o Boko Haram. Centenas de tropas do Tchad entram em território nigeriano. Nos primeiros 30 minutos, vamos estar dedicados à Angola. Cortes orçamentais resultam na falta de professores em muitas províncias, mas no Namibe há solução, com triunfo da solidariedade.
Felizmente, temos alunos que terminaram o magistério primário e o primeiro ciclo cá na nossa província e que voluntariamente ofereceram-se em poderem trabalhar connosco.
E vamos falar do impacto da crise orçamental e aumento dos combustíveis. No UIGE, fala-se em manifestações.
Primeiro, nós reunimos com os taxistas, reunimos com os estudantes. Eles acham que nós devemos fazer vamos realizar uma manifestação do repúdio sobre a subida do preço.
E fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais. Hoje, com a Mayra de La Saleta.
Na Ucrânia, novos confrontos entre as forças governamentais e os rebeldes apoiados pela Rússia causaram a morte de 8 civis. Outras 24 pessoas ficaram feridas nos bombardeamentos das últimas 24 horas. Os confrontos têm ocorrido essencialmente nas regiões de Donetsk e Luhansk, controladas pelos rebeldes. No sábado, conversações entre o governo e os rebeldes na Bielorrússia terminaram sem sucesso.
Centenas de tropas tchadianas entraram hoje na Nigéria no âmbito de uma ofensiva regional para reconquistar zonas tomadas pelos rebeldes do Boko Haram. Ontem, o governo nigeriano afirmou que a cidade de Gambaru e outras localidades da região nordeste foram libertadas. O Tchad, os Camarões, o Níger e o Benin empenharam-se em lutar contra o Boko Haram, que controla partes do estado de Borno. A rebelião dos islamitas causou já milhares de mortos desde o seu início em 2009.
O jornalista da rede Al Jazeera, Mohamed Fahmy, poderá ser libertado em breve se renunciar à cidadania egípcia, aproveitando assim a decisão de libertar os jornalistas estrangeiros detidos. Caso decida renunciar à sua nacionalidade, o governo egípcio poderá deportar Fahmy, que já passou mais de 400 dias na prisão. Ele foi preso em dezembro de 2013 com dois colegas sob a acusação de auxiliar a ilegalizada Irmandade Muçulmana. O jornalista da rede Al Jazeera, Peter Grest, já foi deportado para a Austrália, enquanto o terceiro, o egípcio Mohamed Baer, permanece na prisão, onde cumpre uma pena de 10 anos.
O Tribunal Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, concluiu que nem a Croácia nem a Sérvia podem ser acusados por genocídio na década de 1990, isto por falta de provas. De acordo com a decisão, muitos crimes foram cometidos por forças dos dois países, mas nenhum dos dois Estados conseguiu provar que o outro provocou um genocídio durante o conflito, que matou mais de 20 mil pessoas. Ambos os países disseram que aceitam a decisão do tribunal.
O inquérito realizado por uma agência russa independente diz que apenas um terço dos russos consideram que as sanções ocidentais impostas pelas ações do seu país na Ucrânia criaram problemas. Na sondagem, 27% dos inquiridos refere que as sanções criaram problemas graves para eles e para as suas famílias, enquanto 7% considera que criaram problemas muito sérios. No entanto, 37% pensa que as sanções podem criar problemas sérios e 10% podem criar problemas muito sérios.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Malanje, o ano letivo iniciou-se com novas escolas, novas salas de aula em muitas partes da província, mas há uma falta gritante de professores. Isaías Soares.
O diretor de educação na província, Gabriel Alexandre Boaventura, garantiu ontem que na região existem 3.820 salas de aula, distribuídas mais de 3.000 do ensino primário, cerca de 500 do primeiro ciclo do ensino secundário, 153 do segundo ciclo do ensino secundário geral e 23 do ensino técnico profissional. A carência de professor é gritante para 377 mil alunos inscritos para este ano.
A província conta igualmente com 8.005 professores, sendo 4.348 do ensino primário auxiliar, 1.166 do ensino primário diplomado, 2.245 do primeiro ciclo do ensino secundário diplomados e 246 do segundo ciclo do ensino secundário. Tendo em conta o número de alunos matriculados no presente ano, cerca de 377 mil, teremos um déficit de aproximadamente 3 mil professores. Este déficit de professores exigirá que todo profissional da educação, independentemente das funções administrativas que desempenhe, preste serviço adicional à docência.
Mais de 40 mil novos alunos vão frequentar as aulas no período da manhã e da tarde. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares, pois outra província com o mesmo problema, a falta de professores, é o Namibe. Mas aí há uma boa notícia. Namibenses responderam a um apelo e há voluntários para colmatar as faltas. Armando Chicoca.
O adiamento do processo de admissão de 2.642 novos professores, cota atribuída à província do Namibe no passado ano, por alegadamente cortes de orçamento, justificado com o baixo preço do petróleo no mercado mundial, levou as autoridades locais a repensar e mobilizar 2.026 professores voluntários para assegurar o número de crianças que aderiram à escolarização nos últimos 2 anos.
Tendo em conta também o número de escolas que foram construídas, portanto, um total de 12, significa dizer que o nosso número de alunos ultrapassará os 132 mil comparados com os do ano passado. Em relação aos professores, nós temos 6.911 professores que poderão atender, portanto, as escolas já antigas. Em relação às escolas novas, todos estamos a fazer, isto tendo em conta também a não homologação do concurso público, fez com que nós tivéssemos que repensar, portanto, em determinadas estratégias de como é que nós teremos que recrutar professores para o efeito.
O diretor provincial do Namibe da Educação, Pacheco Francisco, valoriza a entrega destes professores voluntários, que, segundo ele, depois de ter terminado a formação do magistério primário, não hesitaram em corresponder às preocupações do setor da educação na província, o que vai dar vida a 8 escolas de 12 salas a cada e outras 4 de 6 salas de aulas construídas no ano passado.
Felizmente, temos alunos que terminaram o magistério primário e o primeiro ciclo cá na nossa província e que voluntariamente ofereceram-se em poderem trabalhar connosco. E assim nós estamos a fazer o recrutamento dos professores que fizeram o magistério primário e também que terminaram a formação no primeiro ciclo para que então estejam à altura de suprir esta falta de professores que se faz sentir a nível daqui da nossa província. Porque como sabes, nós estamos desde 2013 que não realizamos concurso público. 2014, portanto, houve e também essas dificuldades financeiras que o país está a viver. Teremos que procurar outras soluções por formas a que as nossas crianças não fiquem em casa.
Qual é o déficit de professores neste momento que se faz sentir na província do Namibe?
2.062 professores que nós precisamos. Este é o número que nós estamos a necessitar para que possamos assim cobrir a realidade da nossa província.
O responsável do setor da educação no Namibe disse, por outro lado, que o moral dos voluntários que este ano letivo vão transmitir conhecimentos às crianças, mesmo sem salários, é alto. Garantiu ainda estar firmado um documento de entendimento que visa cautelar ambas as partes no caso de eventuais litígios neste domínio.
Bem, moral é alto porque nós lançamos o apelo e eles voluntariamente apareceram. Portanto, não obrigamos ninguém e eles decidiram de forma voluntária virem para cá, portanto, inscrever-se e, acima de tudo, poderão assinar um termo de compromisso para que depois não haja equívocos, não é? E então, tudo estamos aqui a fazer para que possamos estar à altura de podermos começar a trabalhar contando com os próximos desses voluntários.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Muito se tem falado sobre o impacto da redução do preço do petróleo. Nós vamos ver como se faz sentir isso no UIJ, onde um partido da oposição diz que se está a preparar uma manifestação contra o aumento do preço dos combustíveis e contra o crescente desemprego. Muniz Francisco.
O litro de gasolina, que custava entre os 60 e 70 kwanzas, passou a ser vendido no valor de 90 kwanzas nas bombas de combustíveis, enquanto na rua está a ser comercializado no valor de 150 a 200 kwanzas. No domínio dos transportes, o valor do táxi tem tendências de multiplicar duas vezes o preço anterior em algumas regiões da província. Anteriormente, o táxi custava 100 kwanzas, atualmente os preços rondam entre os 150 a 200 kwanzas na cidade capital da província. O secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, defendeu que embora se fala da queda do petróleo, o país é rico em recursos, mas que nunca são pronunciados. Por isso, defendeu a necessidade de haver transparência por parte do governo para se saber o verdadeiro destino da economia derivada dos recursos não petrolíferos.
O país tem vários recursos, não falamos apenas do petróleo. Temos os diamantes, temos o peixe e outros recursos mineiros. Muita parte temos aqui mesmo no UIJ, as minas de Mavoio, que até hoje estão no silêncio. Penso que chama-se isso uma má gestão.
A população continua a contestar as medidas da subida dos combustíveis em Angola. No UIJ, várias organizações juvenis e entidades anónimas estão a prever a realização da manifestação para contestar a subida do preço dos combustíveis e o desemprego. Para a Casa CE, Olavo Castigo, um dos membros da referida coligação no UIJ, afirmou que estão a ser criadas as condições para que, depois de terminarem os últimos ajustes, possam se pronunciar sobre a data da realização do protesto contra a subida dos preços dos combustíveis e a falta de oportunidade de emprego.
Nós aqui só temos duas classes, os mais ricos e os muito pobres. Então, quer dizer que o governo não quer que exista a classe média, mas automaticamente sobe, os combustíveis sobem tudo e não há só números. Nós reunimos com os taxistas, reunimos com os estudantes. Eles acham que nós devemos fazer vamos realizar uma manifestação do repúdio sobre a subida do preço.
Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
Em Benguela, cerca de 1.200 trabalhadores foram despedidos pela companhia brasileira Odebrecht. O Sindicato da Construção considera que os despedimentos podem ser justos, mas que a situação para os desempregados é dramática. Despedimentos esses que têm como pano de fundo a crescente crise orçamental de Angola. João Marcos.
Com o governo sem dinheiro para manter os altos voos, a empresa brasileira é forçada a fechar as suas instalações. O secretário-geral do referido sindicato, Albano Calei, admite que existem razões plausíveis, mas ressalta que a vida de centenas de jovens será dramática, ainda que tenham sido indemnizados.
O nosso espanto foi, naturalmente, no início deste ano, de 2015, enquanto que na reunião passada nós tivemos a informação que a empresa devia funcionar com 352 trabalhadores para 2015, e, na abertura do ano de 2015, a empresa também foi naturalmente informada, através dos órgãos superiores, dos órgãos centrais, que não podiam abrir as portas porque não havia compromisso do pagamento da dívida já existente do governo, que é o seu parceiro direito, e que não tinha capacidade de continuar, tendo em conta que com a queda do barril de petróleo, a redução de algumas despesas correntes do Estado, a empresa não foi contemplada no projeto de Benguela.
O sindicalista acredita que outras empresas venham a ser forçadas a agir da mesma forma.
Porque menos de 30 dias estamos a trabalhar desde que começou o ano, nós já recebemos a nível do sindicato mais de 100 trabalhadores a reclamar os mesmos direitos. Já recebemos trabalhadores que neste momento têm algumas empreitadas abertas, mas canceladas, e que, por ironia do destino, os patrões não estão a dar esclarecimento aos trabalhadores. Então eles se recorrem sempre ao sindicato para buscar as razões que levam ao encerramento das estruturas.
Com as instalações fechadas, apostando-se a vender todo o seu equipamento, a Odebrecht não pode ser consultada. Pretendia saber das condições para a fase derradeira do projeto de águas, tendo em conta as dificuldades impostas pelo contexto atual. Benguela, para a Voz da América, João Marcos.
Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Transmitimos em onda média 1530, onda curta 13630, 15720. E na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos falar da fonte da vida, a água. O programa do governo angolano Água para Todos é um dos mais conhecidos em Angola. No Coanza Sul, milhares de pessoas estão a beneficiar da inauguração de vários chafarizes ao abrigo desse programa, que poderá, no entanto, ser afetado pelos cortes orçamentais. Fernando Caetano.
As obras estão enquadradas no programa do Governo Central Água para Todos e vai permitir bombear 2 mil metros cúbicos de água por hora para os bairros Certeza, Campo e Cambango. Foram instalados também 50 chafarizes, visivelmente emocionadas e com a água a jorrar nas torneiras, algumas senhoras beneficiárias disseram à Voz da América que o gesto se traduz na diminuição do sofrimento e de doenças que enfrentaram ao longo de vários anos. As populações desses bairros acordavam muito cedo para percorrer grandes distâncias para apanhar água das cacimbas com todos os riscos possíveis, o que, segundo elas, deixam de existir.
Encontramos que a água de Tiranagaximba é uma água turba, às vezes vem com os micróbios, as crianças apanham a doença, tudo pronto, mas agora sim, que tal nos dar essa água? Sei que a nossa saúde vai ir mais frente.
Para o ministro da Energia e Água, João Batista Borges.
O programa Água para Todos, que como sabem, vai cobrir cerca de 80% do meio rural. Vocês sabem que no meio rural vive grande parte da nossa população. E é aí que a população consome água sem estar tratada, o que resulta em doenças e, enfim, e também na mortalidade elevada, principalmente em crianças.
Instado a pronunciar-se se a crise económica não vai influenciar o desempenho do programa, João Batista Borges respondeu.
Sem dúvida que com as restrições orçamentais que se adivinham, o ritmo de execução dos projetos do setor vai certamente ser afetado, como de todos os outros setores. O que nós estamos a tratar de fazer é de priorizar aqueles projetos cujo impacto social e também económico é mais relevante. Estamos a falar dos grandes projetos estruturantes do setor, do subsetor de energia e de águas, mas sem dúvida que dentro deste critério de prioridades o programa Água para Todos é um programa que deve ser levado até o fim.
Era o ministro angolano de Energia e Água, João Batista Borges, na inauguração do sistema de abastecimento de água em três bairros da periferia da cidade do Acocongo, que vai beneficiar cerca de 30 mil populares. No âmbito do programa, vão ser instalados 60 sistemas idênticos em toda a extensão da província do Coanza Sul. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Obrigado, Fernando. Em vários bairros da periferia de Luanda, a capital do país, a situação é bem diferente. Estão sem água há muitos meses. Manuel José.
Talahad, Lucazenga, Zango 4, Estalagem em Viana, bairro Pedalena Samba são alguns dos bairros visitados pela Voz da América, onde a água não jorra há muitos meses.
Não temos água nem nada, a água aqui é difícil.
Isto no Lucazenga, já na Samba, há mais de 3 meses que as torneiras estão secas.
Não temos água.
A água está difícil.
A pessoa sobrevive por causa da água. Sem água vamos ficar como?
No Zango 4, os moradores queixam-se da qualidade da água.
Água turva, não é água bem
para beber. Estamos a beber já só porque já estamos na amargura.
No outro ponto, em Viana, mais concretamente na estalagem, um bidão de 20 litros é vendido a 50 kwanzas.
Aqui tem que comprar água, o bidão é 50.
E numa altura em que o governo perspectivou a efetivação do programa Água para Todos até 2017, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas, CAN 2015, tudo apostos para a primeira meia-final amanhã. República Democrática do Congo contra Costa do Marfim. Vai ser bom este jogo. Costa do Marfim, favoritos, creio eu. Mas a notícia do dia é que o treinador do Ghana, Avram Grant, está furioso. Quer que a Confederação de Futebol Africana, a CAF, suspenda o guarda-redes da Guiné-Conakry por um ano. Um ano de suspensão, é verdade. Grant disse que não tem justificação a carga de Nabi Yatará ao seu avançado Guiana. Deu cartão encarnado, mas Guiana saiu fortemente lesionado e não se sabe se estará operacional para o jogo de quinta-feira contra a Guiné Equatorial. Grant disse ser inaceitável que, com o marcador a 3-0, no último minuto de jogo, o guardião da Guiné-Conakry tivesse atuado de forma que parece indicar querer pôr fim à carreira de um adversário. Mostra que não se respeita o jogo, não se respeita o adversário. Inaceitável, disse Grant. Vamos ver como reage a CAF. Continuamos com o futebol. Vamos para a Espanha, onde ontem Valência perdeu surpreendentemente com o Málaga, o que significa que Sevilha mantém-se na quarta posição, com mais um ponto que o Valência e menos um jogo. Esse jogo a menos é contra o Real Madrid, já na quarta-feira. Barcelona, entretanto, com mais problemas de secretaria e não só. O Ministério Público de Espanha quer levar a julgamento o clube por alegadas irregularidades na contratação do brazuca Neymar. O Ministério Público quer também levar a tribunal o antigo presidente, Sandro Rosell, por dois crimes de fraude fiscal e um outro económico, e quer uma investigação ao atual presidente, Josep Maria Bartolomeu, por possibilidade de crime fiscal em 2014. Barcelona, que já não pode fazer contratações até ao próximo ano, tem agora difíceis decisões a tomar, uma delas referentes ao defesa Dani Alves. Barcelona queria o colombiano Cuadrado, que estava no Fiorentina, para talvez ocupar a posição de Dani Alves. Não pode fazer contratos. Cuadrado foi para o Chelsea. O Japão demitiu o seu selecionador nacional, o mexicano Javier Aguirre, por estar envolvido alegadamente na manipulação de resultados em Espanha. O Departamento Anticorrupção em Madrid abriu um processo contra Aguirre e outros 40 suspeitos por alegada implicação na combinação do resultado do jogo em 2011 entre o Saragossa e o Levante, que o Saragossa ganhou por 2-1. Com essa vitória, o Saragossa, na altura treinado por Aguirre, manteve-se na primeira divisão. Aguirre estava à frente da seleção japonesa no recém-terminado Campeonato da Ásia, em que o Japão foi surpreendentemente eliminado nos quartos de final pelos Emirados Árabes Unidos. Hasta la vista, Aguirre. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos, vamos já ver os resultados. Brooklyn 102, Los Angeles Clippers 100, Oklahoma 104, Orlando 97, Dallas 100, Minnesota 94, Cleveland Cavaliers 97, Filadélfia 84, Toronto Raptors jogou em casa, esse perdeu com Milwaukee 82-75, Nova Orleans 115, Atlanta 100, o Phoenix jogou em casa, perdeu com o Memphis, 102-101. E a equipa aqui da casa jogou em casa, o Washington Wizards, e perdeu com o Charlotte, 92-88. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Aqui na capital americana, num dia de muito frio, lá fora cerca de 2, 3 graus centígrados, aqui na capital americana, 12 horas e 25 minutos. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos falar de Moçambique. Eu volto agora também aqui falar em Moçambique, onde o antigo presidente Armando Guebuza acusou o dirigente da oposição, Afonso Dhlakama, de não estar interessado na paz e de insistir sempre no que chamou de um discurso destrutivo. Dhlakama, recorde-se, diz que vai criar uma região autónoma, queríamos dizer, do centro-norte, afirmando que as eleições que levaram de novo ao poder a Frelimo foram viciadas. O novo presidente do país, Filipe Nyusi, abriu, contudo, as portas ao diálogo com Dhlakama.
Através da conversa, do diálogo, nós podemos chegar às conclusões sobre aquilo que nós achamos que é útil para os moçambicanos. Eu estou pronto, já dei sinal da prontidão para podermos falar. Só falando que vamos nos entender. E na minha intervenção tomada de posse, foi muito claro que estou pela inclusão, inclusão que significa dar oportunidade a todos os moçambicanos.
Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, a falar hoje. Hoje, que é o Dia dos Heróis Moçambicanos, assinala-se a morte do primeiro presidente da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, que está no poder desde a independência em 1975. Eduardo Mondlane foi assassinado em 1969 por uma bomba na cidade onde vivia, em Dar es Salaam, quando a Frelimo levava a cabo a luta de libertação contra o colonialismo português. Aqui em Washington, Voz da América, aqui na capital americana, 12 horas 26 minutos, portanto, faltam cerca de 4 minutos para o início da segunda metade desta nossa emissão. Nesta segunda metade vamos ter mais sobre Moçambique. Vamos falar da situação no norte do país, que foi assolada por cheias que causaram mais de centena de milhar de deslocados ou pessoas que perderam as suas casas. Nós vamos falar da situação que se vive neste momento na zona centro-norte do país. Vamos também ter várias reportagens de outras partes do mundo. Vamos também para São Tomé. Hoje também é feriado em São Tomé, um dia em que se assinala um massacre cometido também durante a época colonial. Aqui na Voz da América estamos a seguir, entretanto, a notícia de que um refém do Estado Islâmico, um piloto jordaniano, terá sido assassinado pelos rebeldes sírios e iraquianos que o terão queimado vivo. Na semana passada, recorde-se, o Estado Islâmico tinha decapitado dois reféns japoneses. Aqui em Washington, Voz da América. Até às 12 horas e 30 minutos, vamos ficar com Taylor Swift, Blank Space.
My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever.
your name. Boys only want love if it's torture.
Boa noite, está a África da Voz da América, do dia 3 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, tropas chadianas entram na Nigéria em perseguição de Boko Haram. Ucrânia, novos confrontos no leste causam a morte de pelo menos 8 civis. Estados Unidos, Presidente Obama apresentou proposta de orçamento. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Fatuma Kalala.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente moçambicano manifestou hoje a sua disponibilidade para dialogar com Afonso de Lacama, com o objetivo de preservar a paz no país, mas sem condições prévias. Filipe Niusi fez estas declarações à margem da cerimónia que assinalou o 46º aniversário do assassinato do fundador e primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane.
O diálogo nunca é precondicionado, porque também não sabemos o que o povo quer. Através da conversa, do diálogo, nós podemos chegar às conclusões sobre aquilo que nós achamos que é útil para os moçambicanos. Eu estou pronto, já dei sinal da prontidão para podermos falar. Só falando que vamos nos entender. E na minha intervenção tomada de posse, foi muito claro que estou pela inclusão, inclusão que significa dar oportunidade a todos os moçambicanos.
Filipe Niusi reagia assim aos constantes discursos do presidente da RENAM nos comícios que vem realizando e nos quais tem ameaçado criar uma região autónoma no centro do país. Antes, Afonso de Lacama tinha proposto a criação de um governo de gestão. Quem também reagiu às recentes propostas de Lacama foi o antigo presidente Armando Guebuza, para quem os pronunciamentos do presidente da RENAM são desastrosos. Enquanto todo o povo fala em construção e procura tentar resolver os problemas provocados pelas calamidades, ele insiste num discurso destrutivo, disse Guebuza, à margem da cerimónia do Dia dos Heróis, hoje sinalada em Maputo. Ainda em Moçambique, mais precisamente na região de Nampula, muitos milhares de pessoas sentiram os efeitos devastadores das fortes chuvas que têm caído através de todo o país. Mais de 300 hectares de terras de cultivo ficaram, entretanto, inutilizadas devido às cheias, tal como refere a Adina Soalé.
Mais de 5 mil pessoas só do distrito de Moma, província moçambicana de Nampula, foram afetadas por chuvas e ventos fortes que se fizeram sentir nas últimas 3 semanas em todo o país. Como consequência, além deste número de afetados, 340 hectares de diversas culturas alimentares de rendimento foram arrastadas pela força da água. Os caudais dos rios Ligonha e Nripe transbordaram e as suas águas inundaram as aldeias de Mucoroge e Miluco, ambas do posto administrativo de Makone, distrito de Moma. Segundo o governador da província de Nampula, Vitor Borges, que recentemente visitou o distrito e, sobretudo, a zona afetada, neste momento a ligação entre aquele posto administrativo e a sede distrital, incluindo a capital provincial, está comprometida devido ao corte da estrada que liga Makone a Mucoroge, que estava em reabilitação.
Em Moma, o caudal do rio Ligonha transbordou, o rio Miripe teve um escoamento bastante grande. Isso provocou inundações na aldeia de Mucoroge e também em Miluco. Portanto, duas aldeias da localidade de Miripe, posto administrativo de Macon, sede em Moma, ficaram afetados. Isso implicou, por outro lado, a perda de alguns bens, cerca de 340 hectares de culturas perdidos e cerca de 5 mil pessoas afetadas. O auxílio e a resposta necessária foram sendo dados em momentos oportunos. Precisamos de continuar a prestar esta assistência e precisamos de aguardar o momento mais oportuno para repor as infraestruturas destruídas, sobretudo a estrada que liga Macone a Mucurós, que estava em reabilitação e, devido às enxurradas, ficou seriamente danificada. Em momento oportuno, há que repor a transitabilidade para que o fluxo e a transitabilidade seja normal e a população possa fluir a todos os cantos daquele ponto do território da província de Nampula.
Palavras do governador provincial de Nampula, Vítor Borges. Importa referir que, devido à chuva, a cidade de Nampula enfrenta dificuldades nas comunicações com a zona centro, estando também comprometidas as próprias comunicações com alguns distritos da província. Caso a situação continue e associada à falta da corrente elétrica, a população corre o risco de ser afetada pela fome, uma vez que produtos alimentares com destaque para farinha de milho já estão a subir de preço devido à sua escassez no mercado, por falta de funcionamento de maior parte das indústrias moageiras, que tiveram que paralisar as suas atividades devido à falta da energia. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os são-tomienses celebram hoje o Dia dos Mártires da Liberdade. Os sobreviventes do massacre de 1953, conhecido como o Massacre de Batepá, aproveitaram para criticar a pensão de sobrevivência de 35 euros por ano que lhes é atribuída pelo Estado são-tomiense. Oscar Medeiros, com mais pormenores.
Pela primeira vez, o ato central alusivo ao Dia dos Mártires da Liberdade, também conhecido como Dia do Massacre de Batepá, não teve lugar na histórica praia de Fernão Dias. Este ano, o Museu Nacional foi o local escolhido para acolher o ato central. O diretor-geral da Cultura, Nelson Campos, explica porquê.
Tendo em conta que o Museu Nacional é uma instituição que tanto possui informações importantíssimas sobre as ocorrências de 53, e tendo em conta também a atual situação do Museu Nacional, que praticamente tem caído no estado de esquecimento, e então nós quisemos trazer aqui esse calor humano, né, como forma de podermos, revitalizarmos e chamarmos a atenção das pessoas para esse grande espaço que nós temos cá.
Um grupo de 4 historiadores santomenses criticou a decisão do governo. José Viegas, Nazaré Seita, Armindo Aguiar e Lúcio Pinto consideram que, com esta atitude, pretende-se deturpar a história. Neste 3 de fevereiro, os sobreviventes do massacre de Batepá em 1953 aproveitaram também para criticar a pensão de sobrevivência que lhes é atribuída pelo Estado santomense. 900 mil dobras, cerca de 35 euros por ano.
É vergonha, senhor. Esse é dia de criança. Não está ligando como nada. A idade que tenho, não vou pensar em ganhar 900 por um ano.
Eu sofri muito sonho na TV.
Eu tenho 80 anos de idade. Vou receber o dinheiro de criança. Esse é dinheiro de criança. Vou fazer pouco de pequenos.
Eu diria que este valor não seria por 900 por um ano. Poderia ter uma pensão que pudesse nos dar em cada meses para que nós possamos sobreviver. Conforme que puderes nos dar, mas que seja por um mês. Em cada mês, não é por um ano. Eu não sei se eu vou chegar lá, mas que seja um pão que eu coma. Bendito seja Deus.
O ministro da Educação e Cultura, Olinto Dai, promete rever o decreto-lei que atribui pensão de sobrevivência às vítimas do massacre de 1953.
São pessoas que, ao longo dos vários anos e séculos, deram sua vida para que nós hoje fôssemos independentes e nós vamos, digamos, atualizar este decreto para que essas pessoas possam, tanto nessa fase que já estão pessoas reformadas, fisicamente também debilitadas, possam viver o resto de vida, da sua vida com maior dignidade. E acho que o nosso papel como cidadão, como São Tomense, todos nós devemos fazer tudo o possível que está ao nosso alcance para que dias trágicos já não aconteçam em São Tomé e Príncipe.
Embora estando no país este ano, o ato central alusivo ao 3 de fevereiro não contou com a tradicional presença do Presidente da República. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, o presidente americano Barack Obama enviou ao Congresso a sua proposta de orçamento para o ano fiscal de 2016, no valor de 4 trilhões de dólares. A iniciativa abre uma nova e dura batalha com os republicanos em torno deste orçamento, que pretende melhorar o rendimento da classe média através do aumento de impostos às grandes empresas e aos cidadãos mais ricos. Álvaro Lúdger Andrade.
O orçamento prevê um déficit de 474 mil milhões de dólares, o equivalente a 2,5% do produto interno bruto, e projeta que vai se estabilizar nessa taxa ao longo de um período de 10 anos, segundo altos funcionários do governo americano. Cerca de 14 mil milhões de dólares do orçamento serão dedicados ao fortalecimento das defesas de cibersegurança. Também estão previstas verbas para derrotar os militantes do Estado Islâmico e apoiar aliados europeus e da NATO contra a agressão russa na Ucrânia. O orçamento de Barack Obama incorpora propostas feitas no seu discurso sobre o Estado da União e ajuda a destacar as prioridades dos democratas para o último ano do seu mandato e o início da campanha presidencial de 2016. Os republicanos, por seu turno, admitiram haver espaço para algum compromisso em matéria de reforma tributária e infraestruturas, mas muitos dos programas de Obama, anunciados antes da apresentação do orçamento, já provocam muito alvoroço. Em comunicado, o presidente da Câmara dos Deputados republicano John Boehner criticou o plano fiscal por ter mais impostos, mais gastos e sem nenhum programa para promover o crescimento e criar empregos. Da mesma forma, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, descreveu o orçamento como sendo mais um cansado manifesto de impostos e gastos.
It focuses on growing the bureaucracy instead of opportunity.
Se se continuar a concentrar no crescimento da burocracia em vez de oportunidade, nunca mais haverá equilíbrio. Ele não foi feito para passar no Congresso, claro.
Em contrapartida, a líder democrata na Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, descreveu a proposta do presidente como voltada para o futuro, fiscalmente responsável e que vai contribuir para o crescimento econômico da América a longo prazo. O senador democrata Richard Blumenthal concorda.
I'm particularly gratified that the president has strongly supported our national defense.
Estou particularmente satisfeito, pois o presidente apoiou fortemente a nossa defesa nacional, bem como as necessidades domésticas, e decidiu investir nas nossas estradas, pontes e outras infraestruturas, o que é muito, muito importante para o nosso futuro.
Os republicanos controlam tanto a Câmara dos Deputados como o Senado e dizem que vão impor as suas prioridades: restringir os gastos domésticos e impulsionar a atividade empreendedora. Analistas estimam uma luta sem quartel entre republicanos e democratas para a aprovação do orçamento para o ano fiscal de 2016. O orçamento atual expira no final de setembro.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América. O presidente Obama apresentou, portanto, a sua proposta orçamental de 4 trilhões de dólares e inclui 50 mil milhões de dólares em programas diplomáticos e de ajuda através do mundo. Os fundos são apenas cerca de 10% dos gastos propostos para o Departamento de Defesa. Os fundos que o presidente Obama pede para a ajuda à diplomacia externa no seu orçamento de 2016 são apenas 1% do orçamento total, o que, se comparado com o orçamento pedido para o Departamento da Defesa, mais de 500 mil milhões de dólares, é bastante pouco. São, contudo, 50 mil milhões de dólares e o Departamento de Estado disse que parte dos fundos serão usados para apoiar importantes iniciativas em África. Mais adiante, o João Santa Rita terá pormenores no seu habitual segmento sobre a política americana dentro de cerca de aproximadamente 20 minutos acerca do orçamento americano para 2016 no que se refere à diplomacia externa dos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano estuda as suas opções de ação em relação aos conflitos que atualmente estão a ocorrer na Ucrânia. O governo americano, em conjunto com os seus aliados europeus, estão à procura de uma saída diplomática. Entretanto, os conflitos entre o governo ucraniano e os separatistas apoiados pela Rússia continuam cada vez mais tensos, o que pode pedir medidas mais agressivas por parte dos Estados Unidos. Leonardo Finkler, com pormenores.
O governo norte-americano ainda não chegou a nenhuma definição final no caso dos conflitos que ocorrem na Ucrânia. Os combates, apoiados pela Rússia, já forçaram milhares de pessoas a saírem das suas casas. Os Estados Unidos apoiam a Ucrânia com equipamentos militares leves não letais, como binóculos, protetores para o corpo, pequenos barcos, entre outros, na tentativa de uma solução diplomática. Entretanto, especialistas acreditam que a Ucrânia necessita de armamento mais pesado, como rifles e armas antitanque. Numa reunião entre o governo norte-americano e especialistas em política externa que visitaram a Ucrânia, foi reafirmada a necessidade de a Ucrânia receber armamento letal para lutar contra a agressão dos rebeldes. O analista Stephen Pfeiffer acredita que está na hora dos Estados Unidos alterarem a sua estratégia.
A maior necessidade da Ucrânia é de armamento contra tanques e alvos aéreos leves. Nós também recomendamos ao governo americano que mude as suas políticas que atualmente só oferecem assistência não letal para começar a prover assistência defensiva letal.
A secretária de Estado adjunta, Victoria Nuland, afirma que o governo pode reconsiderar suas ações.
O nosso objetivo é a detenção de agressões, mas se isso falhar, nós temos de estar prontos. Todos sabemos hoje que uma Europa íntegra, livre e em paz começa e termina com a Ucrânia. A linha de frente da Ucrânia pela paz é a nossa também. Eu não vou avançar em que sentido a política irá seguir, mas se a atual não funciona, obviamente teremos de rever o que estamos a fazer.
Enquanto isso, os separatistas continuam a protagonizar violentos combates próximos à fronteira russa, com o apoio do governo de Putin, apesar das crescentes sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela Europa. A Rússia nega que esteja a oferecer dinheiro, armas e tropas aos separatistas, apesar de apoiá-los. De acordo com a ONU, mais de 5 mil pessoas já morreram nos conflitos na Ucrânia. O secretário de Estado americano John Kerry viaja para a capital ucraniana Kiev na quinta-feira para avaliar a situação atual com o presidente ucraniano Petro Poroshenko e outros oficiais do governo.
Aqui em Washington, Voz da América. Uma investigação da organização Human Rights Watch alega que 20 mil vítimas das cheias no Zimbábue, deslocadas em fevereiro de 2014, foram utilizadas como força de trabalho barata para servir os interesses energéticos do presidente Robert Mugabe. Paulo Oliveira, com pormenor.
O governo zimbabuiano tem violado várias convenções da União Africana sobre direitos e proteção de populações deslocadas internamente. Chuvas torrenciais ocorridas há um ano atrás causaram a inundação de várias aldeias próximas da barragem parcialmente construída de Tokwemukozi, na província de Mazingo. As aldeias inundadas deviam ter sido reassentadas em outubro de 2013, com parte da recolocação faseada de 30 mil pessoas e respectivo gado para abrir caminho para a construção da barragem. Muitos recusaram-se a sair até receber compensação. O relatório da Human Rights Watch refere que após as inundações, 20 mil pessoas foram despejadas e reassentadas através de um processo pleno de abusos em que as famílias deslocadas enfrentaram violência e constrangimentos. Segundo a Human Rights Watch, uma melhor gestão poderia ter evitado o deslocamento de emergência, mas as inundações deram ao governo a oportunidade de recolocar os aldeões que resistiam. Mais de 3 mil famílias recolocadas viveram em campos de trânsito antes de serem transferidas à força para lotes no rancho de Unuatenetsi, destinado pelo presidente Mugabe como plantação de cana-de-açúcar para um projeto governamental de etanol. As famílias receberam a informação de que podiam apenas cultivar cana-de-açúcar para o projeto ou perder a ajuda de recolocação do governo. A Human Rights Watch sustenta que as pessoas não deviam ter sido coagidas a tornarem-se agricultores de cana-de-açúcar, mas sim compensadas e autorizadas a escolher onde residir. As autoridades zimbabuanas rejeitam as críticas, como ministro da província de Mazvingo, a sustentar que os terrenos se destinavam a reassentamento permanente das famílias para lhes assegurar uma vida decente.
So far pegged more than 700 tents where we want to.
Marcamos mais de 700 locais para a construção de edifícios onde vão ficar e áreas para a agricultura e irrigação. A Convenção da União Africana para a Proteção e Assistência de Pessoas Deslocadas Internamente em África, que foi ratificada pelo Zimbábue em 2013, acentua que os direitos humanos devem ser respeitados em todas as etapas. Tal não acontece, como refere o analista da Human Rights Watch.
Zimbabwe is violating all the principles and obligations that are spelled out in that convention. It's really tragic.
O Zimbábue está a violar todos os princípios e obrigações que estão definidos na convenção. É trágico e triste do ponto de vista de direitos humanos. Como Mugabe é a liderar a organização africana, os grupos de direitos humanos sustentam parecer existir pouca possibilidade da União Africana pressionar o governo a aderir à convenção.
Um relatório agora publicado revela que mulheres e raparigas de clãs minoritários na Somália são mais suscetíveis de serem vítimas de violência sexual devido à pobreza, marginalização e discriminação. Entre os autores da violência, membros dos clãs dominantes milícias e forças de segurança, incluindo elementos da União Africana. Segundo a coordenadora para os direitos das minorias na Somália, Cristina Uyoga, as minorias são marginalizadas política, económica e socialmente, o que leva a abusos.
They've been excluded for things to do with participation. If you look at political participation, we do not have the minority community represented there.
Essas minorias têm sido impedidas de participar. Se olharmos para a participação política, vemos que essas minorias não estão representadas. Quando se fala de ajuda humanitária, o acesso é difícil para as comunidades minoritárias, particularmente mulheres e crianças. No que se refere ao sistema educativo, o Somali ainda não vemos as crianças de comunidades minoritárias sendo matriculadas no mesmo.
O relatório fala igualmente do sistema de castas que prevalece no país. Uma mulher de uma casta superior, por exemplo, pode casar com um homem de uma casta dominante, mas é socialmente inaceitável uma mulher de um clã minoritário casar com um homem de um clã mais importante. A maior parte das minorias somalis vivem no sul do país e, segundo um estudo das Nações Unidas datado de 2002, estima-se que essas minorias correspondam a cerca de um terço dos 11 milhões de habitantes. De acordo com a Carta Federal Somali, o poder político no país é atualmente dominado por quatro clãs principais, sendo dado um valor mais reduzido aos clãs minoritários, num acordo conhecido por 4,5. O acordo tem sido considerado por muitos como responsável pelas divisões no país e pelas constantes confrontações políticas. A enviada especial da União Europeia, Michelle Servon d'Urso, afirma que o país precisa de um novo processo democrático que garanta a igualdade e a unidade.
And in 2016, we will have a new democratic process. In that case, it will not be based by 4,5.
Em 2016, teremos um novo processo democrático que não será baseado no acordo conhecido como 4,5. Será muito mais representativo das realidades atuais da população somali, incluindo dos grupos minoritários.
Alguns representantes de grupos minoritários acolheram com agrado esta iniciativa política para tentar acabar com o tradicional sistema de clãs na Somália, referindo que a igualdade e a justiça devem estar presentes em todo o país. A libertação do jornalista da estação de televisão Al Jazeera, o australiano Peter Grest, de uma prisão no Cairo, está a ser considerada como um pequeno passo no sentido da restauração das liberdades fundamentais. No entanto, dois dos seus colegas da Al Jazeera continuam detidos. Aqueles jornalistas estão a ser usados como peões, dizem os analistas, num jogo de poder entre o Egito e o Qatar, acerca do papel desempenhado pela organização Irmandade Muçulmana. Peter Grest estava a fazer uma reportagem sobre os protestos antigovernamentais de dezembro de 2013, quando foi detido juntamente com os seus dois colegas da Al Jazeera. Grest foi libertado na sequência de um decreto presidencial permitindo a deportação de criminosos estrangeiros. Os seus colegas, Mohamed Fahmy e Bayer Mohamed, permanecem encarcerados numa cadeia do Cairo juntamente com outros 11 jornalistas. Contudo, segundo Nicolas Piachot, da Amnistia Internacional, a libertação de Grest não deve esconder o facto de que as violações dos direitos fundamentais continuam a ocorrer no Egito.
It's a poisonous air for free speech at the moment in Egypt.
Trata-se, disse Nicolas Piachot, de um ambiente envenenado neste momento para a liberdade de expressão no Egito. Este caso, diz ele, é apenas a ponta do iceberg. Temos mais de 40 mil pessoas detidas no âmbito da repressão dos dissidentes. A estação de televisão Al Jazeera é financiada pelo Qatar, que por sua vez é apoiante da Irmandade Muçulmana. Na sequência do golpe militar de 2013 no Egito, que afastou a Irmandade Muçulmana no poder, o Cairo tem vindo a confrontar-se com o Qatar, tal como recorda o analista Michael Stevens.
The three journalists were basically the three victims of a larger power play. And I think it was very obvious.
Os três jornalistas foram vítimas de um jogo de poder, disse aquele analista. E acho que é óbvio que a Al Jazeera foi considerada como um braço da influência do Qatar no Egito. Entretanto, ontem, a atitude firme do governo egípcio em relação à Irmandade Muçulmana foi uma vez mais patente, com a confirmação das sentenças de morte aplicadas a 183 alegados elementos da organização acusados de ataques mortais contra a polícia. E amigo ouvinte, de seguida aqui na Voz da América, a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Taça das Nações Africanas, CANA 2015, tudo apostos para a primeira meia-final amanhã. República Democrática do Congo contra Costa do Marfim. Vai ser bom este jogo. Costa do Marfim favoritos, creio eu. Mas a notícia do dia é que o treinador do Ghana, Avram Grant, está furioso. Quer que a Confederação de Futebol Africana, a CAF, suspenda o guarda-redes da Guiné-Conakry por um ano. Um ano de suspensão, é verdade. Grant disse que não tem justificação a carga de Nabi Yatará ao seu avançado Guiana. Deu cartão encarnado, mas Guiana saiu fortemente lesionado e não se sabe se estará operacional para o jogo de quinta-feira contra a Guiné Equatorial. Grant disse ser inaceitável que, com o marcador a 3-0, no último minuto de jogo, o guardião da Guiné-Conakry tivesse atuado de forma que parece indicar querer pôr fim à carreira de um adversário. Mostra que não se respeita o jogo, não se respeita o adversário. Inaceitável, disse Grant. Vamos ver como reage a CAF. Continuamos com o futebol. Vamos para a Espanha, onde ontem Valência perdeu surpreendentemente com o Málaga, o que significa que Sevilha mantém-se na quarta posição, com mais um ponto que o Valência e menos um jogo. Esse jogo a menos é contra o Real Madrid, já na quarta-feira. Barcelona, entretanto, com mais problemas de secretaria e não só. O Ministério Público de Espanha quer levar a julgamento o clube por alegadas irregularidades na contratação do brazuca Neymar. O Ministério Público quer também levar a tribunal o antigo presidente, Sandro Rosell, por dois crimes de fraude fiscal e um outro económico, e quer uma investigação ao atual presidente, Josep Maria Bartolomeu, por possibilidade de crime fiscal em 2014. Barcelona, que já não pode fazer contratações até ao próximo ano, tem agora difíceis decisões a tomar, uma delas referentes ao defesa Dani Alves. Barcelona queria o colombiano Cuadrado, que estava no Fiorentina, para talvez ocupar a posição de Dani Alves. Não pode fazer contratos. Cuadrado foi para o Chelsea. O Japão demitiu o seu selecionador nacional, o mexicano Javier Aguirre, por estar envolvido alegadamente na manipulação de resultados em Espanha. O Departamento Anticorrupção em Madrid abriu um processo contra Aguirre e outros 40 suspeitos por alegada implicação na combinação do resultado do jogo em 2011 entre o Saragossa e o Levante, que o Saragossa ganhou por 2-1. Com essa vitória, o Saragossa, na altura treinado por Aguirre, manteve-se na primeira divisão. Aguirre estava à frente da seleção japonesa no recém-terminado Campeonato da Ásia, em que o Japão foi surpreendentemente eliminado nos quartos de final pelos Emirados Árabes Unidos. Hasta la vista, Aguirre. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos, vamos já ver os resultados. Brooklyn 102, Los Angeles Clippers 100. Oklahoma 104, Orlando 97. Dallas 100, Minnesota 94. Cleveland Cavaliers 97, Filadélfia 84. Toronto Raptors jogou em casa, esse perdeu com Milwaukee 82-75. Nova Orleans 115, Atlanta 100. O Phoenix jogou em casa, perdeu com o Memphis, 102-101. A equipa aqui da casa jogou em casa, o Washington Wizards, e perdeu com o Charlotte, 92-88.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E
Amigo ouvinte, tempo apenas para recordar os principais títulos da atualidade. A organização militante de Estado Islâmico divulgou fotos apresentando o aparente assassinato de um piloto da Força Aérea jordaniana que mantinha refém. A autenticidade das fotos já foi confirmada. Na Ucrânia, novos confrontos entre forças governamentais e rebeldes apoiados pela Rússia causaram a morte de pelo menos 8 civis e centenas de tropas chadianas entraram hoje na Nigéria, portanto, numa ofensiva regional para trás dos rebeldes do Boko Haram. Amigo ouvinte, temos pela frente mais 30 minutos de informação aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem-nos seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu está nublado, a temperatura é de 1 grau Celsius. O microfone é de Paulo Oliveira. Na produção continua Fatuma Kalala. A assistência técnica continua a ser de Calvin Fowler. Títulos das principais notícias a esta hora. Estado Islâmico divulga fotos de assassinato de piloto jordano. Na Ucrânia, novos confrontos causam a morte a 8 civis. Centenas de militares chadianos entram na Nigéria. 3 de fevereiro de 2015, isto é, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O presidente de Moçambique manifestou hoje a sua disponibilidade para dialogar com Afonso de Lacama com o objetivo de preservar a paz no país, mas sem condições prévias. Filipe Nyusi fez as declarações à margem da cerimónia que assinalou o 46º aniversário do assassinato do fundador e primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane.
O diálogo nunca é precondicionado, porque também não sabemos o que o povo quer. Através da conversa, do diálogo, nós podemos chegar às conclusões sobre aquilo que nós achamos que é útil para os moçambicanos. Eu estou pronto, já dei sinal da prontidão para podermos falar. Só falando que vamos nos entender. E na minha intervenção tomada de posse, foi muito claro que estou pela inclusão, inclusão que significa dar oportunidade a todos os moçambicanos.
Filipe Nyusi reagia assim aos constantes discursos do presidente da Renamo nos comícios que vem realizando e nos quais tem ameaçado criar uma região autónoma no centro do país. Antes, Afonso de Lacama tinha proposto a criação de um governo de gestão. Também reagiu às recentes propostas de Lacama foi o antigo presidente Armando Guebuza, para quem os pronunciamentos do presidente da Renamo são desastrosos. Enquanto o do povo fala em construção e procura tentar resolver problemas provocados pelas calamidades, ele insiste num discurso destrutivo, afirmou Guebuza, à margem da cerimónia do Dia dos Heróis na cidade de Maputo. E vamos continuar em Moçambique, mais precisamente na região de Nampula, onde muitos milhares de pessoas sentiram os efeitos devastadores das fortes chuvas que têm caído em todo o país. Mais de 300 hectares de terras de cultivo ficaram inutilizadas devido às cheias, tal como refere a Dina Soalé.
Mais de 5 mil pessoas só do distrito de Moma, província moçambicana de Nampula, foram afetadas por chuvas e ventos fortes que se fizeram sentir nas últimas 3 semanas em todo o país. Como consequência, além deste número de afetados, 340 hectares de diversas culturas alimentares de rendimento foram arrastadas pela força da água. Os caudais dos rios Ligonha e Inripe transbordaram e as suas águas inundaram as aldeias de Mucoroge e Miluco, ambas do posto administrativo de Makone, distrito de Moma. Segundo o governador da província de Nampula, Vitor Borges, que recentemente visitou o distrito e, sobretudo, a zona afetada, neste momento a ligação entre aquele posto administrativo e a sede distrital, incluindo a capital provincial, está comprometida devido ao corte da estrada que liga Makone a Mucoroge, que estava em reabilitação.
Em Moma, o caudal do Rio Ligonha transbordou
O rio Miripe teve um escoamento bastante grande. Isso provocou inundações na aldeia de Mucurós e também em Miluco. Portanto, duas aldeias da localidade de Miripe, posto administrativo de Macon, sede em Moma, ficaram afetados. Isso implicou, por outro lado, a perda de alguns bens, cerca de 340 hectares de culturas perdidos e cerca de 5 mil pessoas afetadas. O auxílio e a resposta necessária foram sendo dados em momentos oportunos. Precisamos de continuar a prestar esta assistência e precisamos de aguardar o momento mais oportuno para repor as infraestruturas destruídas, sobretudo a estrada que liga Macon a Mucurós, que estava em reabilitação e, devido às enxurradas, ficou seriamente danificada. Em momento oportuno, há que repor a transitabilidade para que o fluxo e a transitabilidade seja normal e a população possa fluir a todos os cantos daquele ponto do território da província de Nampula.
Palavras do governador provincial de Nampula, Vítor Borges. Importa referir que, devido à chuva, a cidade de Nampula enfrenta dificuldades nas comunicações com a zona centro, estando também comprometidas as próprias comunicações com alguns distritos da província. Caso a situação continue e associada à falta da corrente elétrica, a população corre o risco de ser afetada pela fome, uma vez que produtos alimentares com destaque para farinha de milho já estão a subir de preço devido à sua escassez no mercado, por falta de funcionamento de maior parte das indústrias moageiras, que tiveram que paralisar as suas atividades devido à falta da energia. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigada, Adina. E agora vamos para São Tomé. Os santomenses celebram hoje o Dia dos Mártires da Liberdade. Os sobreviventes do massacre de 1953, conhecido como Massacre da Batapá, aproveitaram para criticar a pensão de sobrevivência de 35 euros por ano que lhes é atribuída pelo Estado santomense. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Pela primeira vez, o ato central alusivo ao Dia dos Mártires da Liberdade, também conhecido como Dia do Massacre de Batapá, não teve lugar na histórica praia de Fernão Dias. Este ano, o Museu Nacional foi o local escolhido para acolher o ato central. O diretor-geral da Cultura, Nelson Campos, explica porquê.
Tendo em conta que o Museu Nacional é uma instituição que tanto possui informações importantíssimas sobre as ocorrências de 53, e tendo em conta também a atual situação do Museu Nacional, que praticamente tem caído no estado de esquecimento, e então nós quisemos trazer aqui esse calor humano, né, como forma de podermos, revitalizarmos e chamarmos a atenção das pessoas para esse grande espaço que nós temos cá.
Um grupo de quatro historiadores santomenses criticou a decisão do governo. José Viegas, Nazaré Seita, Armindo Aguiar e Lúcio Pinto consideram que, com esta atitude, pretende-se deturpar a história. Neste 3 de fevereiro, os sobreviventes do massacre de Batapá em 1953 aproveitaram também para criticar a pensão de sobrevivência que lhes é atribuída pelo Estado santomense. 900 mil dobras, cerca de 35 euros por ano.
É vergonha, senhor. Esse é dia de criança. Não está ligando como nada. A idade que tenho, não vou pensar em ganhar 900 por um ano.
Eu sofri muito sonho na TV.
Eu tenho 87 anos de idade. Vou receber o dinheiro de criança. Esse é dinheiro de criança. Vou fazer pouco de pequenos. Mano.
Eu diria que este valor não seria por 900 por um ano. Poderia ter uma pensão que pudesse nos dar em cada meses para que nós possamos sobreviver. Conforme que puderes nos dar, mas que seja por um mês. Em cada mês, não é por um ano. Eu não sei se eu vou chegar lá, mas que seja um pão que eu coma. Bendito seja Deus.
O ministro da Educação e Cultura, Olinto Dai, promete rever o decreto-lei que atribui pensão de sobrevivência às vítimas do massacre de 1953.
São pessoas que, ao longo dos vários anos e séculos, deram sua vida para que nós hoje fôssemos independentes e nós vamos, digamos, atualizar este decreto para que essas pessoas possam, tanto nessa fase que já estão pessoas reformadas, fisicamente também debilitadas, possam viver o resto de vida, da sua vida com maior dignidade. E acho que o nosso papel como cidadão, como São Tomense, todos nós devemos fazer tudo o possível que está ao nosso alcance para que dias trágicos já não aconteçam em São Tomé e Príncipe.
Embora estando no país, este ano o ato central alusivo ao 3 de fevereiro não contou com a tradicional presença do Presidente da República. Oscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
O Fundo Monetário Internacional sugeriu a eliminação já em 2015 dos subsídios que o Estado angolano despende com a gasolina e a redução faseada até 2020 das subvenções aos restantes combustíveis, em relatório elaborado por técnicos do organismo. A recomendação consta de um relatório elaborado a pedido do governo de Angola para assistir tecnicamente na reforma dos subsídios públicos aos combustíveis. Estes subsídios permitem manter os preços artificialmente baixos e custaram 3,7% do produto interno bruto angolano em 2014, mas beneficiam essencialmente as famílias mais abastadas, segundo o relatório. O relatório admite que esta reforma será sentida de forma direta com a redução dos rendimentos reais das famílias e de forma indireta como consequência da subida dos preços de outros produtos e serviços, como alimentos e transportes públicos, cuja produção e distribuição é fortemente dependente dos combustíveis. Os diamantes extraídos em Angola vão passar a ser totalmente lapidados na fábrica da Angola Polishing Diamonds, depois de um processo de reestruturação que custou 7 milhões de dólares. A fábrica, subsidiária da estatal angolana Endiama, representou um investimento inicial de 10 milhões de dólares, envolvendo, quando a sua constituição, em 2005, uma parceria com investidores estrangeiros. Angola é o terceiro maior produtor de diamantes em África, em quantidade e em valor, com uma produção de 8 milhões de quilates, apenas ultrapassada pelo Botswana, com 38 milhões, e pela República Democrática do Congo, com 30 milhões de quilates. Os dados estatísticos apontam para uma produção em torno de 8,3 milhões de quilates, com uma receita bruta na ordem dos 1.100 milhões de dólares por ano. A Transportes Aéreos de Cabo Verde, a TACV, vai começar a voar para Bissau, Providence, nos Estados Unidos, e Recife, no Brasil, e aumentar as ligações com Portugal a partir de 1 de junho, anunciou o presidente da companhia. Pereira da Silva anunciou igualmente que, a partir da praia, a companhia oferecerá destinos europeus, Lisboa, Madrid, Milão e Paris, e para Fortaleza e Recife, no Brasil, além do que as ligações com a África Ocidental vão ser alargadas com a retomada dos voos para a capital da Guiné-Bissau, que se juntam àqueles que já existem para Dakar, no Senegal. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,5 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,45 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Voz da América continua a transmitir em português. O presidente Obama entregou ontem ao Congresso a sua proposta orçamental de 4 trilhões de dólares, que inclui 50 mil milhões de dólares em programas diplomáticos e de ajuda através do mundo. Esses fundos são apenas cerca de 10% dos gastos propostos para o Departamento da Defesa. Os detalhes com João Santa Rita.
Os fundos que o presidente Obama pede para a ajuda e diplomacia externa no seu orçamento de 2016 são apenas 1% do orçamento total, o que, se comparado com o orçamento pedido para o Departamento de Defesa, mais de 500 mil milhões de dólares, é pouco. São, contudo, 50 mil milhões de dólares e o Departamento de Estado disse que parte dos fundos serão usados para apoiar importantes iniciativas para a África, incluindo programas como Power Africa, virados para a energia em África, a iniciativa dos jovens líderes africanos, a parceria para uma força de resposta rápida de manutenção de paz e outros. 5.400 milhões de dólares do orçamento pedido pelo Departamento de Estado estão destinados para organizações internacionais e esforços de manutenção da paz. Heather Higginbotham, vice-secretária de Estado para a Administração e Recursos, disse ontem que Washington precisa de assegurar que há fundos suficientes para se manter a liderança e influência americanas a nível global.
Our budget request reflects what is needed to ensure that the United States remains powerfully engaged on the myriad issues.
O nosso pedido orçamental reflete o que é preciso para assegurar que os Estados Unidos continuarão fortemente envolvidos numa vasta gama de questões que tenham um impacto direto na segurança, prosperidade e valores do povo americano.
A maior parte dos fundos pedidos pelo governo para ajuda e diplomacia têm como objetivo questões ligadas a desafios de segurança atuais ou emergentes, compromissos com aliados e parceiros, prevenção de conflitos, a não proliferação e atividades de manutenção de paz através do mundo. Higginbotham disse que outros 7 mil milhões de dólares foram pedidos para operações de contingência no estrangeiro, para resposta a necessidades imediatas e extraordinárias ligadas à segurança nacional.
OCO funds will support critical programs and operations in Afghanistan, Pakistan and Iraq.
Esses fundos irão apoiar programas e operações vitais no Afeganistão, Paquistão e Iraque, bem como os custos excepcionais ligados aos nossos esforços de combate ao Estado Islâmico, resposta ao conflito na Síria e apoio à Ucrânia.
Higginbotham disse que o orçamento pedido para o Departamento de Estado é um aumento de 6% em relação ao ano passado. Mas Jennifer Harris, do Conselho de Relações Externas, um centro de estudos americano, fez notar que o orçamento do Departamento de Estado é menos de 10% daquele pedido para o Departamento de Defesa. Harris disse à Voz da América que essa diferença é incompatível com as ameaças e desafios em redor do mundo.
It's not clear to me that the greatest challenges the US faces today are predominantly military in nature, and so to be putting.
Não creio que os maiores desafios a que os Estados Unidos fazem face no mundo sejam de natureza predominantemente militar. Dar 90% mais em dólares para mais equipamento militar, quando isso parece ser uma área em que os Estados Unidos têm domínio total, não me parece, portanto, um bom investimento.
Mas Harris disse que aumentar os fundos para o Departamento de Estado pode só por si não ser a resposta adequada. Obstáculos burocráticos e relações tensas com o Congresso têm no passado levado a que se tenham perdido oportunidades.
The flexibilities that go into these budgets in terms of how the State Department or how
a flexibilidade em como o Departamento de Estado ou de Defesa podem gastar os fundos é muito mais importante do que as somas em causa.
Mas isso, claro está, na cena política americana é difícil de acontecer. O Congresso gosta de manter um controle muito apertado sobre todas as despesas, ao mais pequeno detalhe, o que torna muitas vezes difícil flexibilidade na operacionalidade dos fundos. O presidente Obama deverá, por outro lado, fazer face à forte oposição do Congresso, dominado pelos republicanos, em vários dos gastos propostos.
Terça-feira, 3 de fevereiro de 2015, a Voz da América a transmitir em português.
Olá, amigos ouvintes. Vamos falar de saúde nesta emissão em português da Voz da América. Consigo, Ana Guedes, que vos deseja boa saúde. Vamos falar do vírus Ebola, boas notícias e outras não tanto. Vamos começar por falar dos novos testes para uma vacina em curso na Libéria, a redução no número de casos reportados às e pelas autoridades sanitárias na África Ocidental, que diminuíram nos países afetados, mas os peritos pedem cautela porque dizem o vírus pode ter-se mutado. Decorrem na Libéria os testes das duas vacinas, o CHAD-3, da farmacêutica GlaxoSmithKline, juntamente com o Instituto Americano de Alergias e Doenças Infecciosas, e a RVSV-Zebov, da Agência de Saúde Pública do Canadá, que parecem ser promissoras contra o vírus. Os testes iniciais com animais mostram que estas duas vacinas os protegeram. Foram ainda consideradas seguras durante testes humanos em testes de inocuidade menores realizados em África, na Europa e na América. O governo liberiano está satisfeito com o número de pessoas que apareceu no Hospital de Monrovia para integrar os testes. Um responsável indicou que foi explicado aos participantes que, ao receberem uma das duas vacinas, não seriam infectados com o vírus do Ebola. Os pesquisadores, sob a supervisão do Instituto Americano das Alergias e Doenças Infecciosas, visam vacinar 27 mil homens e mulheres com boa saúde e que tenham mais de 18 anos. Segundo o projeto de cooperação Prevail, estas vacinas podem causar dor, inflamações e inchaço nos braços, assim como febre, dor de cabeça e fadiga, mas são efeitos colaterais. Se foram leves ou moderados e desaparecem em pouco tempo. As pesquisas sobre o Ebola são financiadas pela Wellcome Trust no Reino Unido. De acordo com os pesquisadores, o nível de imunização necessário para evitar um ser humano seja contaminado com o Ebola permanece desconhecido. Os testes começaram no domingo, altura em que se registava já uma diminuição drástica no número de casos reportados. Mas o vírus do Ebola pode ser também fonte de notícia menos positiva. O vírus pode ter ficado mais contagioso, advertem cientistas, e ter também mutado. Pesquisadores franceses que analisam amostras de sangue de pacientes da Guiné afirmam que o vírus sofreu mutação. Os cientistas que acompanham a evolução do surto de Ebola na Guiné dizem que o vírus sofreu uma mutação e pode ter se tornado mais contagioso. Mais de 22 mil pessoas foram infectadas com o Ebola e quase 9 mil morreram na Guiné, Serra Leoa e Libéria. Pesquisadores do Instituto Pasteur na França, que foram os primeiros a identificar a epidemia em março do ano passado, começaram a analisar centenas de amostras de sangue de pacientes de Ebola. Monitoram as mutações do vírus e tentam assim descobrir se o Ebola é agora transmitido mais facilmente pessoa para pessoa. Os cientistas precisam saber agora como o vírus do Ebola está a mudar para que se lhe possa fazer frente. As mutações em vírus ao longo do tempo não são incomuns. O Ebola é um vírus de RNA, como o HIV e a influenza ou a gripe, que tem uma elevada taxa de mutação, o que torna mais apto a adaptar-se e aumenta o seu potencial de contágio. Sabe-se que a transmissão do vírus é só por contacto direto com fluidos corporais de pessoas infectadas. Os pesquisadores estão a usar um método chamado sequenciamento genético para acompanhar as mudanças na composição genética do vírus do Ebola. Até agora, eles analisaram cerca de 20 amostras de sangue da Guiné, outras 600 são enviadas aos laboratórios nos próximos meses. Um estudo semelhante feito antes na Serra Leoa mostrava que o vírus do Ebola passara por uma mutação já considerável nos primeiros 24 dias do surto, e isto segundo a Organização Mundial de Saúde. Isto certamente levanta uma série de questões científicas sobre transmissibilidade, resposta e vacinas e também medicamentos. Uso de plasma de pessoas infectadas, informava a pesquisa da OMS. No entanto, muitas mutações genéticas podem não ter qualquer impacto sobre a forma como o vírus reage aos medicamentos ou se comporta em populações humanas. Uma pesquisa francesa investiga também porque algumas pessoas sobrevivem ao Ebola e outras não. A taxa de sobrevivência do surto atual é de cerca de 40%. As conclusões poderiam ajudar no desenvolvimento de vacinas contra o vírus. E pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo. Vamos voltar para a semana. Até lá. Um abraço, boa saúde, Ana Guedes.
E agora até à leitura do noticiário desta terça-feira. Vamos ficar com os Maroon 5, Sugar. Voz da América continua a transmitir em português. 13 horas 24 minutos 15 segundos aqui na cidade de Washington, o resumo de notícias desta terça-feira. O Estado Islâmico divulgou fotos apresentando o aparente assassinato de um piloto da Força Aérea Jordana que mantinha refém. A autenticidade das fotos já foi confirmada e, segundo a televisão jordana, o assassinato terá ocorrido no dia 3 de janeiro. Na Ucrânia, novos confrontos entre as forças governamentais e rebeldes apoiados pela Rússia causaram a morte a 8 civis. Outras 24 pessoas ficaram feridas nos bombardeamentos das últimas 24 horas. Os confrontos têm ocorrido essencialmente nas regiões de Donetsk e Luhansk, controladas pelos rebeldes. Centenas de tropas chadianas entraram hoje na Nigéria no âmbito de uma ofensiva regional para reconquistar zonas tomadas pelos rebeldes do Boko Haram. Ontem, o governo nigeriano afirmara que a cidade de Gambaru e outras localidades da região do Nordeste tinham sido libertadas. O Chad, os Camarões, o Níger e o Benin empenharam-se em lutar contra o Boko Haram, que controla partes do estado de Borno. A rebelião dos islamitas causou já milhares de mortes desde o seu início, em 2009. O jornalista da rede Al Jazeera, Mohamed Fahmy, poderá ser libertado em breve se renunciar à cidadania egípcia, aproveitando assim a decisão de libertar os jornalistas estrangeiros detidos. Caso decida renunciar à sua nacionalidade, o governo egípcio poderá deportar Fahmy, que já passou mais de 400 dias na prisão. Foi preso em dezembro de 2013, com dois colegas sob a acusação de auxiliar a ilegalizada Irmandade Muçulmana. Fahmy tem dupla cidadania, egípcia e canadense. O ministro das Relações Exteriores do Canadá, John Byrd, disse que a libertação de Fahmy era iminente. O jornalista da rede Al Jazeera, Peter Grest, que já foi deportado para a Austrália, enquanto o terceiro egípcio, Muammar Baher, permanece na prisão, onde cumpre uma pena de prisão de 10 anos. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente sírio Bashar al-Assad concedeu recentemente uma entrevista à revista americana Foreign Affairs. Ausente das respostas às perguntas, esteve qualquer responsabilidade pelo sofrimento que o povo sírio tem sofrido, embora a violenta resposta do regime a protestos pacíficos antigovernamentais há quase 4 anos, que deram início a conflito, que levou à morte de mais de 200 mil pessoas e ao deslocamento de milhões de outras. Ausente igualmente qualquer reconhecimento das táticas horrendas que têm usado contra a população síria durante quase 4 anos, incluindo a fome como arma de guerra, armas químicas e bombas de barril. Existem outros crimes cometidos pelo regime de Assad, tais como assassinato, captura de reféns, desaparecimentos forçados, tortura, violação sexual, violência sexual e uso de crianças-soldados. Referiu recentemente o adjunto do secretário de Estado no Gabinete para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Thomas Melia. Para além disso, Melia citou a detenção de dezenas de milhares de indivíduos, muitos dos quais em condições desumanas, recusa de julgamento honesto e execução. Bashar al-Assad apresenta falsamente este conflito como sendo uma escolha entre o seu regime e grupos terroristas como a ISIL. A brutalidade do regime contra o povo sírio, a recolha da repressão em vez de qualquer esforço para resolver legítimas queixas, tem sido a força motora por trás do aumento do extremismo. Tal como explicou o adjunto do secretário de Estado, Melia, a ISIL é por seu em parte porque um ditador na Síria tem passado quase 4 anos destruindo vilas e cidades, forçando metade da população do país a sair de suas casas, até que alguns deles ficaram de tal modo desesperados que soltaram para a promessa falsa de ISIL e de grupos idênticos. Numa conferência de imprensa, a porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki, referiu-se ao mito apresentado por Assad. Em vez disso, os Estados Unidos apoiam e vão continuar a promover, como referiu o adjunto do secretário de Estado Melia, uma solução política negociada que ponha fim à violência utilizada tanto pelo regime de Assad como pelos extremistas violentos. Uma solução política conduz a uma paz sustentável para todos os sírios, homens e mulheres. O governo dos Estados Unidos, afirmou Melia, vão continuar a apoiar o povo sírio na procura deste fim. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta terça-feira, o dia 3 de fevereiro de 2015, chegou agora ao seu fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos, desejando muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.